Agora a gente vai falar sobre o coronavírus com o professor da Universidade Estadual de Maringá, Denis Armando Bertolini, especialista, né, virologista, especialista no assunto. Olá, professor, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Tudo bem?
Tudo certo. Professor, primeiramente, a gente gostaria de saber, eu gostaria de fazer algumas perguntas para o senhor sobre vírus, né? Porque a gente está falando tanto do coronavírus, eu queria entender exatamente, a gente queria conhecer um pouquinho mais sobre os vírus, né? Que seres são esses? São considerados seres vivos?
Boa pergunta. Existem polêmicas no meio científico se seriam vivos ou mortos, né? Eu considero eles vivos e muito bem vivos. Mas eles precisam necessariamente, obrigatoriamente, de ter uma célula para poder se desenvolverem ou se multiplicarem, né, que a gente chama de infecção. Então, daí o porquê que eles ficam lá quietinhos, no material biológico ou em algum outro material, e aí ao entrar em contato com a célula-alvo que ele gosta, aí ele passa a se multiplicar.
Uhum. E por que o nosso organismo, dependendo do vírus, não tem nenhuma defesa?
Vírus, ele tem uma característica de se modificar muito rapidamente. Então, dependendo do tipo de vírus, ele se modifica dentro do nosso próprio corpo ou também dentro do hospedeiro intermediário, que é, por exemplo, um outro animal em que ele possa infectar esse animal depois transmite para nós. Então, ele fica modificando as suas estruturas e quando ele entra em contato no nosso corpo novamente, o sistema imune tem que novamente reconhecer aquele vírus estranho e começar a montar uma nova resposta imune contra o vírus. Então, por isso que às vezes acontece isso.
Uhum. Relembrando aí outras pandemias, né, outras epidemias, inclusive de vírus assim também, né, como a gente tem visto agora, a gente lembra que em algumas pandemias, para o controle dessas epidemias, muitos animais foram mortos, como por exemplo aves, né? Milhões de aves foram mortas para se controlar, foi a gripe aviária, né? Se não me engano. Nesse caso do coronavírus foi diferente, né? Por quê?
Isso, porque ainda nós não conseguimos identificar qual foi o responsável pela transmissão ao homem. E tem um porém, né? Na questão do influenza, que é a gripe aviária, no exemplo que você citou, as aves, elas são migratórias, principalmente. Então, elas têm uma facilidade muito grande de levar um vírus para uma região de uma região para outra e aí disseminar a doença também. Então, se nós temos hoje no mundo todo centros especializados de monitoramento de aves migratórias para justamente verificar que tipo de vírus elas estão transportando. E aí, quando ocorre uma morte natural de aves, isso é investigado, e aí, caso se detecte a presença de um vírus perigoso, algumas aves são eliminadas, para poder conter a disseminação das aves. E isso ocorre principalmente com o vírus da gripe. Então, nós temos alguns tipos de vírus, que hoje são três praticamente, que são constantemente monitorados lá, e nesses pontos espalhados pelo mundo, controlando as aves migratórias, com o receio de que a qualquer momento eles possam passar para o homem e causar uma nova pandemia semelhante à que aconteceu em 2009 com a gripe aviária, o H1N1.
Uhum. E com o coronavírus isso não acontece? Porque se o coronavírus já existe e já, inclusive, contaminando, né, as pessoas, os animais já, circulando, né? Por que que esse novo coronavírus foi tão letal?
Hoje nós temos aí uma realidade bem diferente, né? Primeiro que o hospedeiro, o suspeito de transmitir essa doença ao homem, que dentre eles está aí o morcego novamente, e aí a possibilidade de termos aí alguns tipos de cobras que já abrigavam alguns coronavírus. E esses animais, eles são restritos a determinadas regiões. E o que aconteceu? Esse vírus, ele acabou infectando ao homem, e no homem ele adquiriu habilidades para ser transmitido facilmente, através de secreções respiratórias. Então, o próprio homem é o veículo de transmissão da doença, e com a facilidade que nós temos hoje de globalização, a circulação de pessoas é algo muito rápido, como a gente presenciou agora, com esse exemplo do coronavírus, da Covid-19, é o que está acontecendo. Então, o homem, pelas secreções respiratórias, ele consegue disseminar de forma rápida a doença. E não ter um animal responsável por isso. Vamos tomar outro exemplo, dengue. Qual é o animal envolvido na transmissibilidade? É o Aedes aegypti, que está aí infestando as nossas residências. Então, a transmissibilidade é alta, porque também temos, com grande disseminação, o Aedes aegypti no nosso meio. Se fosse depender da transmissão de homem para homem, a dengue já não existiria mais, porque não é esta a forma de transmissão da dengue.
Agora, e vai mudar a nossa forma de ver o coronavírus? Porque se a gente já sabia da existência dele, mas não tinha muita preocupação com ele, agora essa nova versão, né, mutação, seria isso? É muito mais perigosa?
Isso. Esse, nós temos, né, 6 tipos que já circulavam no nosso meio. 4 deles já eram bem tranquilos, vamos dizer assim, né, que não teria tanta importância clínica, eles causam resfriado, podendo ter em algumas situações casos que evoluem aí para uma obstrução respiratória, uma pneumonia, mas 2 deles, que são parentes muito próximos desse que nós estamos tendo agora, que circulou lá no Oriente Médio e na Ásia, causando uma porcentagem de óbito muito grande. Então já foi um alerta. Esse que surgiu agora é uma variável, né, uma variante desses vírus, modificou-se provavelmente nos animais que eu citei, em morcego, em cobras, podendo também acometer alguns outros animais silvestres lá daquela região, e aí ele foi se modificando e se transformando nesse que nós estamos vivenciando agora, esta pandemia. Então, a possibilidade dele permanecer no nosso meio é grande e nós vamos ter que aprender, conhecendo melhor esse vírus, e preparando medicamentos e outras armas, como vacina, para poder combater essa infecção daqui para frente.
Uhum. E a vacina, o senhor acha que ela pode ficar pronta e quando, hein?
Isso, nós temos condições hoje de acelerar o processo de produção de vacina. Nós temos aí tecnologia suficiente para isso, mas mesmo assim, ainda teríamos aí algo em torno de 8 a 12 meses para ter certeza de que uma vacina não traria prejuízo. Geralmente ela pode apresentar uma resposta boa, mas a gente precisa ter um estudo bem mais aprofundado, com um número de pessoas participantes do estudo maior, para avaliarmos os efeitos que a vacina pode trazer também a médio prazo, que é importante para você poder depois ter uma segurança na aplicação na população de uma forma geral.
Uhum. Professor, e como é que está o estudo com testes rápidos, né, que está sendo realizado pela Prefeitura de Maringá em parceria com a UEM, a Uningá e a Unicesumar?
Isso, nós terminamos na semana passada a segunda etapa, né, chama de ciclo, onde conseguimos aplicar até agora 450 testes rápidos em residências que foram escolhidas aleatoriamente, ou seja, nesses 450 testes, todos foram em residências diferentes, para termos uma noção geral de como está ocorrendo a doença na nossa cidade e tentar acompanhar a evolução da doença. Como ela é aplicada em ciclos de 15 dias, que é mais ou menos o ciclo que o vírus demora do período que ele infecta o indivíduo para aparecer, então a gente consegue, se estiver crescendo a doença no município, ter esta informação com os testes rápidos. Então, como foi divulgado hoje pela imprensa, nós conseguimos detectar nesta última etapa, nesse último ciclo, 3 testes rápidos positivos. Então, ainda é um resultado muito inicial, Nós precisaremos ainda das duas outras etapas que ocorrerão na semana que vem e depois 15 dias, para que ao final tenhamos aí 950 testes aplicados, o que vai dar uma resposta mais sólida, mais confiável do que de fato está acontecendo em Maringá. No entanto, é uma estimativa, né, Luciano? A gente não pode dizer e afirmar com certeza, uma estimativa. Nesta situação de hoje, para cada caso que é diagnosticado em Maringá, 6 outros não foram diagnosticados, ou seja, está sem diagnóstico, o que aumenta o número de pessoas infectadas, além do que a gente costuma ouvir e olhar nos boletins epidemiológicos.
Essa é uma estimativa com base nesses números, números dos testes rápidos.
E considerando aí a população que foi aplicado o teste até nessa segunda etapa.
É que a gente vendo esse resultado dá a impressão que é pouco, né? 3 casos só, para 250 testes. Não, desculpa, 450, né?
Esse estudo está sendo feito de forma bem intensa no estado do Rio Grande do Sul. Tanto é que nós começamos a fazer essa pesquisa aqui, copiando o modelo deles. Uma iniciativa da Secretaria de Saúde do município, muito louvável. Eles, no primeiro inquérito, eles aplicaram 4.500 testes na primeira etapa. Nós aplicamos só 200. E no primeira etapa, eles encontraram um teste positivo, o que já dava uma estimativa muito alta. No segundo ciclo, eles encontraram mais 2 testes positivos, o que isso aumentou mais ainda a expectativa de casos não diagnosticados, que é mais ou menos o caminho que nós estamos seguindo. Eu fiquei surpreso, Luciano, particularmente falando, de encontrarmos já 3 testes positivos nesta etapa. Vamos ver como é que se comportará a etapa da semana que vem. Mas os dados que estão sendo apresentados nos boletins epidemiológicos já estão apontando o crescimento da doença no nosso município, em vários municípios, né? Não só no nosso, mas também aqui. Então vamos ver o que é que vai acontecer na semana que vem.
Tá certo. Professor, a gente acompanha, então, continua acompanhando e traz as informações aqui. Professor, muito obrigada, hein, pela entrevista.
Sempre às ordens, Luciana. É um prazer.
Nós conversamos com o professor da Universidade Estadual de Maringá, virologista Denis Armando Bertolini, e ele também é coordenador, está trabalhando nesta pesquisa, né, de testes rápidos. Ele é coordenador do Departamento de Virologia da UEM, né? E está trabalhando nessa pesquisa com testes rápidos. Já foram realizados 450 testes rápidos aqui em Maringá, na população, de um modo geral, né, uma amostragem, e 3 casos positivos foram detectados nesta segunda etapa. Ou seja, em 2 etapas, 3 casos positivos, e ainda faltam 2 etapas para serem realizadas.